Entrevista.
Bom, vou conversar a partir de agora com o doutor Alexandre, que é parceiro da gente, né? Aqui no Tarde Nacional, tá sempre participando com a gente, sempre conversando com a gente. E doutor Alexandre Marques, hoje não tem como a gente fugir. Eu sei que o senhor é especialista em assuntos condominiais e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre essa pandemia do coronavírus. Certo, doutor Alexandre? Boa tarde.
Boa tarde, Cláudio. Um prazer falar com você, nossos amigos ouvintes, mais uma vez, apesar do coronavírus, né? Do Covid-19 aí. Né? Vamos tratar desse assunto polêmico hoje aqui.
Doutor Alexandre, lá no meu prédio proibiram a circulação nas áreas comuns do condomínio para evitar essa propagação. Porque assim que estourou essa coisa da quarentena, vamos ficar em casa, o pessoal foi para as áreas comuns dos prédios, né? Tipo piscina, quadra de esporte, continuou mantendo as festas. Então eles resolveram, vamos parar, vamos zerar isso, né? Não vamos permitir. Embora ainda tenha, de vez em quando, lá da minha varanda, eu fico vendo lá o pessoal na quadra lá do... Uma quadrazinha, né, de futebol para as crianças, né? Isso está dentro da lei, doutor Alexandre?
Olha, na verdade, não é que esteja dentro da lei do condomínio, da lei especial, né, do condomínio, ou então da lei do Código Civil, mas normatizado através de decretos, né? Aí no Rio de Janeiro foi editado um decreto pelo governador no sentido de restringir o número de pessoas nas áreas de grande circulação, shopping centers, aquela coisa toda. E isso se estende na devida proporção ao condomínio. Pode sim a direção condominial em situações como essa restringir essa circulação de pessoas.
Certo. Por exemplo, lá no meu prédio, estou pegando o exemplo do meu prédio, que são coisas que eu estou vivendo, tá, doutor Alexandre? Acredito que muita gente esteja passando pela mesma situação que eu. Por exemplo, se tiverem outras pessoas dentro do elevador, a recomendação é que a gente espere e pegue o próximo. Isso também é válido, doutor?
Também é válido. O condomínio, Glaucia, nessa época de exceção, de medidas de exceção, o condomínio mais do que nunca pode realmente se autorregular nessas questõezinhas administrativas de operação do dia a dia. Lembrando que aí no Rio de Janeiro, semana passada, nós tivemos um panelaço que foi televisionado em rede nacional de moradores de um condomínio contra usuários das áreas comuns na piscina, se não me engano, de um condomínio na Barra, justamente em razão dessa coisa da restrição das áreas comuns do coronavírus. Eu não sei se você chegou a ver isso, mas talvez nossos amigos ouvintes sim, né?
Eu vi, e foi exatamente no dia que eu tinha pensado, falei assim, não faz mal nenhum, né? Estou em casa, estou de home office, vou ali embaixo pegar um solzinho, uma vitamina D. Aí eu vi isso, fiquei bem quieta, né? Fiquei bem no cantinho, né, doutor?
Ai, 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 se eu visse na televisão, você ali, viu?
Imagina,
nossa, tomando sol na piscina.
Olha o mico.
Eu ia falar, olha, com assessoria jurídica e tudo, ela foi para a beira da piscina, vê se pode.
Agora, tem aquele morador, a gente sempre, condomínio é uma coisa complicada, né, doutor? Tem sempre aquele morador que acha que pode tudo. Como é que o síndico lida com essa pessoa? Como é que ele se resguarda também?
Pois é, sempre tem aquele condômino que normalmente já acha que as regras do condomínio não se aplicam a ele. O que dirá em época de exceção? Né? O que dirá num regime de exceção? Numa situação como essa, deve o síndico ou presidente da associação de moradores advertir esse morador, na reincidência multar, ou dependendo da gravidade da situação, até multar diretamente. E deixa que ele, condômino, foi multado, ingresse, se ele quiser, com uma ação, com uma medida judicial, objetivando cancelar a multa, e deixa que ele tome a iniciativa de explicar para um juiz de direito por que é que ele agiu da forma como agiu. Vou pegar um exemplo muito simples. Sabidamente, na família desse morador, tem uma pessoa com coronavírus, né, que fez lá o teste, testou positivo para o coronavírus. E essa pessoa sai da unidade condominial e, propositadamente, vai frequentar ali as áreas comuns, uma academia, um salão de festas, ou mesmo o elevador, ou mesmo situações assim onde os condôminos podem estar reunidos até uma assembleia, levando um grande risco aos demais moradores de um contágio. Numa situação como essa, o síndico pode, sim, multá-lo diretamente, inclusive.
Uhum. É, porque, assim, uma das características, né, que as pessoas não entendem, né, ou pelo menos tentam fazer de conta que não estão entendendo, que o coronavírus tem, é que você pode ser infectado por alguém que não tem sintoma nenhum, né?
Assintomático. É, você está se apresentando assintomático, né?
Por exemplo, eu tenho rinite alérgica, então, vira e mexe, eu estou espirrando. Isso não quer dizer que eu esteja com coronavírus, mas eu posso estar de boa, tranquila e ter o coronavírus. Vírus, né? Então as pessoas têm que ter essa consciência, né?
Tem que ter essa consciência. Inclusive, uma coisa importante, Cláudia, o síndico do condomínio, em situações como essa, ele pode, inclusive, convocar assembleias virtuais. Mesmo que a convenção do condomínio não preveja a modalidade de assembleia virtual, apenas presencial, em situações extremas como essa, para proteger um bem maior, que é a saúde pública do condomínio, ele pode, sim, chamar uma assembleia virtual. E, através de uma assembleia virtual, ele contar com a aprovação formal dos moradores de uma série de medidas restritivas de uso de áreas comuns, mudança, né? A pessoa vai mudar da unidade, ou vai mudar para o condomínio, ou sair do condomínio, a entrada de babás, empregadas domésticas, diaristas, motoristas, nas áreas do condomínio também deve ser restringido, também devem ser dispensados, né? E tudo isso ele pode aprovar até numa assembleia virtual, se ele quiser se sentir mais seguro.
Uhum. Então ele tem essa possibilidade de fazer isso.
Tem sim, pode sim. Né? E no Rio de Janeiro, ao contrário do que está acontecendo com outros estados, a gente diz o seguinte: se ele não conseguir chamar uma assembleia virtual, ele que tome a decisão e espere vir a medida judicial cabível. O condomínio vai se definir em juízo. E muito provavelmente vai ter ganho de causa. Porque o próprio judiciário está em recesso. O próprio poder judiciário, em razão do coronavírus, está em recesso. Então, se os juízes entendem que é salutar fechar o fórum para assembleias, audiências, audiências, prazos processuais, tanto mais uma singela assembleia de condomínio. Então, toma a decisão que tem que tomar e espera a medida judicial cabível, se vier. E aí o condomínio vai se defender em juízo.
É que eu fico pensando, doutor Alexandre, que num momento como esse, a gente deveria ter mais união, né? Usar o lado bom desse isolamento social para ajudar as pessoas que precisam, né? E não ficar brigando. O meu condomínio é um condomínio pequenininho na Zona Norte. O condomínio onde eu moro, né? É um condomínio pequeno na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando aqueles condomínios enormes em áreas, né, que são mais de classe média. Média mais alta e que as pessoas ficam andando no meio do condomínio, brincando, sem respeitar esse isolamento social. Coitado do síndico, viu?
Coitado, olha, eu acabo, um pouquinho antes de eu falar com vocês, eu atendi a uma síndica profissional de um condomínio que eu dou assessoria, de altíssimo padrão em São Paulo, apartamentos de 6 milhões de reais cada apartamento.
Pessoal, né? Pobre, né?
E assim, já tem 4 ações movidas por moradores contra ela, contra o condomínio. Né? Por conta de restrição de prestadores de serviço, por conta de restrição de obras, por conta de restrição de uso de áreas comuns e por conta de restrição, se não me engano, de alguma coisa relacionada a receber umas pessoas de fora que estariam vindo da Itália, inclusive. Né? Uhum. Então, veja, ela barrou, ela disse não, e esses moradores de alto poder aquisitivo moveram ações contra o condomínio. As pessoas, infelizmente, muitas vezes até por preciosismo, por uma queda de braço, totalmente sem nenhuma fundamentação, pensam, né? vão de contra as normas do condomínio em situações como essa. É incompreensível. A gente não consegue. A gente só tem uma real dimensão, muitas vezes, Cláudio, da pequenez, né? do ser humano, do cidadão, da pessoa, diante de uma situação como essa.
Verdade, doutor. Então, esse seria o conselho. Essa seria a principal dica. Ele, com orientação, vai conseguir resolver isso.
Exatamente, a nossa orientação está sendo nesse sentido. Oriente os moradores, faça uma circular explicando o porquê das medidas restritivas, explicando por que é que ele está adotando essas medidas restritivas. Né? Alguns estados do Brasil têm decretos, inclusive, específicos para condomínio. Né? Já alguns estados brasileiros os governadores decretaram o impedimento de uso das áreas comuns de alguns condomínios, pensado, focado no condomínio, já pensando em situações como essa. Não foi o caso de São Paulo nem do Rio de Janeiro, né? E aí o que acontece? Toma a decisão que tem que tomar e espera eventualmente vir a ação judicial que virá. E o condomínio vai se defender em juízo. O que ele não pode é deixar de tomar uma atitude, deixar de estar à frente de uma situação como essa, porque depois ele pode ser responsabilizado da mesma forma.
Agora, no meu caso, moradora, tô no elevador, aí vem um cidadão que mora no meu prédio, quer entrar no mesmo elevador que eu. O que, que eu faço, doutor? Chuto, fecho a porta na cara dele?
Saia você do elevador. Então, por exemplo, ele tem que estar fixado na porta do elevador um aviso, nem que seja uma folha de papel sulfite impressa numa impressora matricial de jato de tinta, escrito o seguinte: senhor morador, vizinho, senhor condômino, vamos respeitar, né, os riscos de contaminação, apenas um morador no elevador de cada vez. Né? E aí, se ele não observa isso, se ele, né, faz de conta que não viu esse tipo de coisa, sai você do elevador, entendeu? Sem dizer uma palavra, sai você do elevador. Certamente ele vai entender o que aconteceu. Né? E talvez ele possa até não falar, mas ele vai refletir sobre aquilo que está acontecendo.
Doutor Alexandre, gosto do senhor por causa disso. O senhor me mantém calma.
Mas tem que estar.
Nesse caso não tem jeito, né, doutor? A gente tem que manter a calma, tem que manter a tranquilidade para passar por isso.
Como diria um conhecido meu, que é comandante de linha aérea, ele fala brincando o seguinte: sempre calma e elegância, entendeu? Em qualquer situação, calma e elegância. O avião está caindo, é função do piloto informar isso para os passageiros com calma e elegância. Ele sempre fala isso.
Tá certíssimo ele, tá certíssimo o senhor. Doutor Alexandre, obrigada pela sua participação. Vamos aguardar que a próxima as coisas já estejam mais tranquilas.
Sim, se Deus quiser, e estou à disposição de vocês para esclarecimentos futuros que se façam necessários sobre o coronavírus.
Obrigada, doutor Alexandre. Uma boa tarde para o senhor.